Bom dia. Queria dizer que tenho um enorme prazer de estar com meus colegas aqui discutindo as políticas públicas do governo brasileiro e os movimentos sociais no quadro da educação de jovens e adultos. Eu vejo a educação de jovens e adultos como um importante instrumento de inclusão social. Eu imagino que a grande maioria dos jovens e adultos que precisam de educação, que não tiveram a oportunidade de ter essa educação escolar no momento normal das suas vidas, são certamente brasileiros desprivilegiados, marginalizados, pobres, e que, por isso mesmo, a sua educação, além de ser um fim em si, indubitavelmente, é também um instrumento importantíssimo de inclusão social. Eu queria colocar a educação de jovens e adultos no contexto das políticas de inclusão social do governo brasileiro. Ela é uma de várias importantes políticas públicas. Uma das primeiras, eu acho que é a mais importante de todas, é a Bolsa Família. A Bolsa Família é um desdobramento do programa Fome Zero. Como vocês todos certamente sabem, Fome Zero é a marca deste governo, desde o primeiro dia da posse do presidente Lula, e que foi implantado pelo Brasil inteiro numa rapidez, eu diria, absolutamente inesperada. 5.000 e tantos municípios em menos de um ano, por uma grande equipe de educadores, educadores populares, que naquele momento, no Ministério de Segurança Alimentar, receberam o nome de talheres. Eles resolveram lá no Ministério usar nomes ligados à alimentação. O próprio nome do Ministério era mesa. Então, o mesa tinha talheres, também tinha pratos, tinha copos, que eram diferentes parcelas, diferentes segmentos do movimento de Fome Zero. Esses educadores populares, que até hoje estão no governo, atuando no governo, eles foram mobilizar a população. O Fome Zero não foi feito apenas como um governo, um programa governamental. Houve uma importante mobilização popular e a formação de comitês gestores do Fome Zero. Esses comitês gestores foram eleitos pela sociedade civil na proporção de 2/3, e 1/3 foi indicado pelo poder municipal. Então, o Bolsa Família começa realmente por uma ação educativa. Mais tarde, a Bolsa Família integra o cartão alimentação, mas as outras atividades do Fome Zero continuam sendo desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é o sucessor do MESA e do Ministério de Assistência Social. Qual é a importância do Bolsa Família hoje? 7,5 milhões de famílias, portanto, alguma coisa por volta de 40, 50 milhões de pessoas estão recebendo uma renda suplementar em média de algo como R$ 75,00 por mês, podendo alcançar mais em alguns casos, menos em outros, mas que representa o triplo do que recebiam famílias carentes pelos programas de renda mínima anteriormente existentes. E o ano que vem, meados do ano que vem, a meta foi antecipada, se pretende atender a totalidade das famílias em, digamos, risco de fome. É um total de 11 milhões e 600 mil famílias, representando alguma coisa como 50, 60 milhões de brasileiros. Este programa é um dos poucos programas que tem sido executados à risca, inclusive antecipando as metas. É um programa complexo e ele tem tudo a ver com educação. Se você não matar a fome, se você não garantir um mínimo de saúde para as pessoas, é impossível educá-las. Educação e saúde andam juntas e não é por acaso. A educação é essencial para a saúde, mas a saúde é essencial para a educação. E o programa Fome Zero, na sua atual fase, procura garantir os dois. O efeito das Bolsas Família, vou me referir rapidamente a isso, estou com medo de ultrapassar meu tempo. Obrigado, viu? Há um efeito importante de luta contra a pobreza direta pela transferência de renda. É que as pessoas pobres vivem aglomeradas. Há um processo de segregação da pobreza pelo próprio mercado imobiliário. As pessoas pobres acabam morando em favelas, em tugúrios, em cortiços, não porque desejam, mas porque são obrigados. Então, quando chega o programa Bolsa Família e 70%, 80%, quase 100% das famílias recebem o benefício, isso representa uma importantíssima injeção de dinheiro na comunidade. Há estudos mostrando de que os municípios pobres beneficiados com o Bolsa Família recebem em valor mais do que a participação do município na receita nacional. Isto dá um impulso grande à economia, à agricultura familiar e à economia popular e, algumas vezes, à economia solidária. Então, este é um dos importantes projetos e políticas que estão sendo desenvolvidas atualmente no país. Eu acho de uma extensão e de uma importância enorme. E fico espantado como a grande maioria dos brasileiros desconhece isso. A mídia, a imprensa brasileira, escrita, falada, irradiada, quando fala desse programa, fala mal. Diz que é um logro, é uma esmola, enfim, humilham as pessoas que se beneficiam, quando, na verdade, é um programa essencial de assistência com implicações emancipatórias extremamente importantes. Um outro programa que eu queria chamar a atenção, que é um programa ambicioso, importante, de inclusão social, é a expansão bancária. Pobre não tinha vez em bancos, nem mesmo nos bancos públicos federais. Há uns anos atrás, eu recebi uma bolsa da CAPES, com o professor universitário, e para receber a bolsa fui obrigado a abrir uma conta no Banco do Brasil, que eu não tinha. E fiquei espantado com as exigências, inclusive de um depósito alto inicial. Foi aí que eu percebi, através de minha própria vivência, como os pobres são totalmente excluídos dos bancos. Eu já esperava isso dos bancos privados, mas também dos bancos públicos. O governo, logo no início, em 2003, criou a conta simplificada. É uma conta que os bancos podem abrir, exigindo exclusivamente alguma identidade. Nada mais, nem sequer residência, prova de residência. Por quê? Porque deve ser aberta, sobretudo, aos que não têm residência. A população de rua, que vocês sabem, pelo menos os que trabalham, hoje acabei de conversar com um colega que trabalha com população de rua. Um dos dramas da população de rua é que, por não terem teto, não tem como se defender e resguardar os seus poucos bens e valores de serem roubados. Não sei se vocês observaram já nas cidades As pessoas que moram nas ruas sempre têm cachorro.